começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Entra na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 17 horas, 4 minutinhos. Hoje, quarta-feira, dia 17. Mês 1, ano 18. Com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg na mesa de áudio, meu amigo aniversariante da semana, Roberto Barrucho. Na central técnica está o Zé Roberto, produção Luiz Cabeça Ferreira. Para todo o Brasil, o mais tradicional programa esportivo, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, todos juntos pela ebc.com.br, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Para todo o Brasil, o programa No Mundo da Bola. É isso aí, galera, fazendo você feliz com o futebol e começando o programa No Mundo da Bola com dois jogos em ação. É a primeira rodada do Cariocão e tem Paulistão também, abrindo o programa, o boa tarde dele, do nosso cabecinha. Fala você!
Luiz Ferreira.
Ih, garoto.
Cuidado Luiz que essa vinheta
é perigosa, hein? E aí, Luizinho? Eu abro o programa com você. Bola rolando, Campeonato Carioca. Ontem o Botafogo estreou e empatou 2-2 jogando em casa. Fluminense jogando em Bacaxá, em Saquarema, fora de casa. Uma lua incrível. Como anda o Flusão? Tempo e placar, Fluminense e Boa Vista.
Temos 34 minutos da primeira etapa. Boa Vista e Fluminense vão empatando em 1-1. Partida sendo realizada no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. O gol do Boa Vista foi marcado por Leandrão e Caio empatou para o Tricolor das Laranjeiras.
Campeonato Paulista, Luiz Ferreira, começando hoje.
Começando hoje, daqui a pouco mais informações, mas Red Bull, Brasil e Ferroviária vão empatando em 0-0. Partida sendo realizada no Moisés Lucarelli, em Campinas. E tem mais partida pelo Cariocão, Mazela. Madureira 0, Macaé também 0. Partida sendo realizada no Conselheiro Galvão. E, além disso, no Laranjão, em Nova Iguaçu, 1, Cabofriense também 1.
Tudo empate, hein? Tudo empate. Ninguém conseguiu vencer ainda no Campeonato Carioca. Esse no bonito e no que emociona. Emociona. Vamos em frente. Todo mundo esperava. Vitória do Botafogo acabou empatando. 2-2. Terça-feira começou. Botafogo e Portuguesa. Portuguinha da Ilha. 2-2 no estádio Nilton Santos. Vamos relembrar como foi o gol de empate do glorioso direto da página do Show de Bola Nacional no site das rádios EBC.
Rubio Alexandre, é pressão do Botafogo. 48-15, cruzamento na área, escanteio, Maurício!
É agora ou nunca? É a última chance do Botafogo de empatar a partida. O Manteiga tirou, o Alexandre não dominou, ela sobrou, a bola tá na marca do escanteio, o João Paulo tá nela, mas ela...
Todo o Botafogo na área da Portuguesa, passou, é o gol de empate, agora vai, bateu, gol! Adivinha! É do Botafogo! O 19! O 19, Marcos Vinícius pegou a sobra de bola. Maurício Costa falou, é agora ou nunca. Faz. O Botafogo sai do sufoco. A Portuguesa é castigada. Cativou, fez cera. Foi castigada quando era jogado isso. 49 minutos de luta do segundo tempo. Empata o Botafogo. Agora no placar da rádio mais querida do Brasil.
Nacional.
Botafogo 2, Brenner e Marcos Vinícius, Portuguesa 2, 2 do Alexandre, acabou o jogo 2-2, no final das contas, Valdir.
Tá aí, portanto, o gol de empate, tirando do sufoco o Botafogo. Tirando do sufoco o Botafogo. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Você acha que os clubes grandes vão ter problemas na disputa do campeonato estadual ou dos campeonatos estaduais? Qual o seu palpite para a Volta Redonda e Flamengo? A Nacional transmite daqui a pouquinho com Carlos Borges, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo. Mande seu recado através facebook.com/ Rádio Nacional Rio. WhatsApp 21 99784 9503. Telefones à sua disposição, 21 sempre Rio de Janeiro, 21 769 18, 21 769 19. Participe, 5 da tarde, 9 minutinhos. Eu quero cumprimentar no microfone esportivo do Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Nacional Amazônia e pela ebc.com.br, o comentarista que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazera, para o Jorge Van Burgo, Brasília, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Começou ontem o Campeonato Estadual e até me surpreendi com o público, porque ontem nós fizemos aqui uma enquete, o Jorge Ramos, que apresentou o programa, como sempre, com muito brilhantismo, colocou para mim, para o Luiz Ferreira, para o Van Burgo, a expectativa de público, e eu dei de 3 a 4 mil, e me surpreendeu, deu 4.733 ontem no jogo do Botafogo. Mas o grande detalhe é que o Botafogo fez uma coisa inteligente, colocou ingresso barato, e eu não acreditava num grande público, por ser uma terça-feira, 21h30, Botafogo sem atrações. Com todo respeito, a atração maior é a volta do Jefferson, gol do time titular do Botafogo, que acabou falhando, mas tem crédito.
O empate ele surpreendeu. Luiz Fernando. O empate o surpreendeu?
Não me surpreendeu, porque eu disse na abertura, disse ontem aqui no programa, time do Botafogo, para mim, não é que o time seja uma incógnita, mas para mim, o Felipe é uma incógnita, um ponto de interrogação. Menino que eu convivi com ele, gosto dele, mas ele pulou muitos degraus acima. E ele fez uma coisa que eu não faria. Eu manteria a base, quando eu digo a base, é o esquema de jogo. Ele manteve a base do Jair, mas mudou o esquema e deixou o time muito exposto. O Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim, independente da fala do Jeff, fez um primeiro tempo muito ruim e poderia ter terminado o primeiro tempo até perdendo por 3-0. Não seria nenhum absurdo. Mas no segundo tempo, aí tem aquele detalhe, né, Mazela? A força da camisa. O time da Portuguesa fez 2 gols e ficou com medo de jogar. Podia tentar o terceiro, mas ficou com medo, foi para trás. Aí o Botafogo empurrado pela torcida, com a ponta da camisa, foi lá, acabou empatando, que acabou sendo justo pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo do Botafogo, o resultado de 2-2 acabou sendo justo. Não foi aquilo que a torcida esperava, mas pelo que foi o jogo, foi justo.
Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz no microfone esportivo do Brasil. Antes de Jorge Van Burgo falar de Flamengo e Volta Redonda, eu quero saber tempo e placar em Bacaxá e os demais jogos do Campeonato Estadual. Luiz Ferreira.
Nesse momento, 40 minutos do primeiro tempo, segue Boa Vista 1, Fluminense também um calor do cão lá em Bacaxá, mas ela...
E os outros jogos?
No Laranjão, em Nova Iguaçu 1, Cabo Ferense também 1, em Conselheiro Galvão, Madureira 0, Macaé também 0.
Arbitragem está certa do tal do Marcelo de Lima Henriquez. Valdir, você tá vendo o jogo, Valdir?
Tô vendo o jogo desde o início, tô acompanhando o jogo, tava acompanhando na sala, agora tô acompanhando aqui no estúdio. O jogo tá igual, mas ele deixou de marcar um pênalti claríssimo a favor do Fluminense, o pênalti foi seguro dentro da área e ele não marcou.
Marcelo de Lima Henrique estava fora, voltou, continua o mesmo, não mudou nada.
O tempo passa, mas eles não mudam.
Eles não aprendem, né?
Não aprendem.
É impressionante. A camisa, de vez em quando, é que eles gostam de ver algumas camisas, não é isso?
É, mas, sabe, Ele é um que já podia também
separado,
né? Porque ele acompanha a distância e tudo. Ele deixou de dar um pênalti claríssimo a favor do Fluminense. Foi seguro dentro da área. Pelo jogo, tecnicamente, está igual, não é um grande jogo. Mas são detalhes. Futebol é uma vida detalhes. Se ele dá um pênalti.
Detalhes do árbitro Luiz Ferreira.
Marcelo de Lima Henrique já tem 46 anos.
Marcelo de Lima Henrique tem uma história naquele jogo Flamengo e Botafogo em 2008, que ele inventou um pênalti do Ferreira no Fábio Luciano, que só ele viu, e o Flamengo acabou sendo campeão da Taça Guanabara.
Tá certo então, 17 horas 13 minutinhos, vamos a Brasília, falando em Flamengo, hoje tem Flamengo e Volta Redonda, e a Nacional destacará com Carlos Borges, Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo. Meu boa tarde para ele, direto de Brasília, Jorge César Vamburg, fala Vamburgão.
Boa tarde, Mazela, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Eu também vou trabalhar, viu, Mazela? Você esqueceu de mim, mas eu estarei nesse jogo, viu?
Ah, é que você torce contra o meu time. Foi revanchismo. Não, pois cara, é. Eu falei, realmente, eu tinha que ler a tabela, eu não li a tabela. Desculpa.
Você conta, ô Vamburgo, boa tarde, meu querido amigo. Não fique aborrecido, não, porque o rapaz não lê a tabela, não sabe o jogo.
Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo.
Não sabe o que está acontecendo.
Começou a
joga corneta. Aqui hoje, hein? Que horas abre?
Pois é. Ele faz isso comigo porque o time dele empatou ontem, cara. Ele pega no meu pé, chorou, foi com a camisa da sorte, cueca da sorte ontem, contra a Portuguesa. Não adiantou nada, Vamburgo. E hoje não, a estreia do Mengão?
Não, adiantou porque o time no último lance, olha a boca do Maurício, cara, é a última chance, não sei o que e tal, aí pô, não é que deu certo? O Maurício deve ter feito uma reza forte lá, ou foi o Valdir aí na cabine?
Com certeza foi o Valdir.
Eu tava lá chutando a cabine, tá cheio, no meu lugar tá sendo tudo marcado.
E aquele detalhe interessante pros amigos de todo o Brasil, esse nosso amigo, Conselheiro Machado, que é um cara simpático, alegre, entendeu? Sempre de bem com a vida. Acaba o jogo, ele encontrou o presidente, o que cornetou com o presidente Nelson Mufarrege foi uma loucura, não deu nem atenção para mim, Maurício, estava tão concentrado em cornetar amigos de todo o Brasil, Nacional Rio, Brasília, Solimões, esse cornetou. Esse corneteiro é impressionante.
Esse nosso amigo é amigo do presidente e colocou para o presidente algumas questões que o presidente concordou.
Tá certo. E ele passa recibo. O presidente tem que ouvir o conselheiro Machado.
É verdade.
Se ouvir, não vai dar certo.
É verdade. Não vai dar
certo. Porque são muitos e muitos anos de experiência.
Muitos e muitos anos de corneta.
É, de corneta, exatamente. Olha, ontem, você não me perguntou.
Mas responde, vale tudo.
Não, olha, é o seguinte, realmente, no primeiro tempo, o Botafogo não jogou nada. Né? A Portuguesa mereceu. Agora, por ironia, dois gols de um cara apelidado de Sassá. Quer dizer, não precisa nem falar mais nada, né? Quer dizer,
genérico, né?
Parecia uma vingança, né? Então, baixou o espírito do Sassá verdadeiro no Sassá da Portuguesa, ele meteu dois. Mas é o seguinte, eu achei interessante a mudança do Botafogo depois do intervalo e as mudanças que o técnico fez, que mudaram o time, mudaram a maneira de jogar e tal, e o Botafogo poderia ter vencido. Aliás, no primeiro tempo, o Botafogo também perdeu. Foi no primeiro tempo, não foi, mas...
A cabeçada?
Aquela cabeçada,
foi,
né?
Foi.
Poderia ter saído com aquele gol, né? Então, não foi tão mal assim. Poderia ter saído até já com um resultado melhor. Mas, enfim, o que eu achei interessante é que houve dedo do técnico nessa reação do Botafogo, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem que dar méritos ao técnico pelas mudanças que ele fez, que melhoraram o time, e pelo comportamento que o time teve no segundo tempo. Agora, sobre o Flamengo, eu estou falando do técnico, claro, do
Botafogo,
que estreou, né, do Felipe Conceição, né? Ou Felipe Tigrão, como chamavam antigamente. E sobre o jogo do Flamengo, não há dúvida, mais um jogo em que o grande é favorito contra o pequeno. Mas agora, diante de tudo que aconteceu no Flamengo, diante das mudanças que naturalmente o Carpegiani deve ter preparado nesse período agora que ele assumiu, teve pouco tempo, mas deve ter preparado mudanças no time, na forma de jogar. Então é uma curiosidade também ver como é que o Flamengo vai jogar, porque o Flamengo, sob o Rueda, estava jogando muito mal, era um time muito confuso, na verdade, né? Por isso o Flamengo tinha tantas dificuldades. Eu acredito que o Carpegiani vai simplificar as coisas e colocar um time em campo capaz de passar pelo adversário de hoje, o Volta Redonda, sem muitas dificuldades. Favoritismo absoluto do Flamengo. Se houver empate, já é uma zebra. Uma derrota, então, do Flamengo, aí seria uma manada, né?
É verdade. Tá aí, meu amigo Jorge César Vamburga, 17 horas e 8 minutos. Opinião dele, do Valdir, aqui no programa No Mundo da Bola, esperando a sua participação. Participe com a gente através do facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 997849503, sempre 21, e os telefones à sua disposição, 21769-18, 21769-19. Intervalo de jogo em Bacaxá, Luiz Ferreira.
Intervalo de jogo, um sol danado, Mazela, Boa Vista 1, Fluminense também 1.
Tá certo então, e temos mais campeonatos estaduais começando nesta quarta-feira. Juliano Justo traz a primeira rodada do Paulistão pra gente. Fala, Juliano.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. O Paulistão, que é um dos estaduais mais disputados do país, começa hoje com 6 jogos e 3 grandes em campo. O São Paulo, que não vence o torneio desde 2005, vai até Sorocaba para enfrentar o São Bento, às 19h30. O Santos também joga no interior. O Peixe vai até Lins para enfrentar o Linense, também às 19h30. Às 22h10, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, reeditando a final do torneio de 2017. Esse jogo vai acontecer no Pacaembu. O Palmeiras, o outro grande, vai estrear amanhã, às 19h30, contra o Santo André, no Allianz Parque. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Dando sequência, mais jogos do Campeonato Paulista. Fala você, Luiz Ferreira.
O Campeonato Paulista começou, na prática, 5h, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Red Bull Brasil e Ferroviária de Araraquara vão empatando 100 gols, Mazela.
Mais jogos do Campeonato Carioca estão terminados no intervalo, Luiz?
Ainda não. Agora sim, acabou de terminar, 0x0 em Conselheiro Galvão para Madureira e Macaé. No Laranjão, também fim de primeiro tempo para Nova Iguaçu, 1. Cabo Friense, também 1.
Tá certo, e hoje, então. Mas é um primeiro detalhe, a estreia do Jair Ventura dirigindo o Santos contra o Linense.
Tá, seu, qual as cores do Linense?
O Linense é...
Amarelo e vermelho?
Não, não, não. O Linense é branco e vermelho. Amarelo e vermelho é o Novo Horizonte. É vermelho e branco o Linense.
Vermelho e branco.
Parece a camisa do Bangu.
É o elefante da Noroeste.
Vermelho e branco, é?
Vermelho, branco e preto, calção preto. É vermelho e branco, tá certo.
É o segundo técnico.
Qual vermelho e amarelo?
Vermelho e amarelo é o Novo Horizontino.
Não, Novo Horizontino não é. Vermelho e branco. É amarelo e preto.
Amarelo e preto, não é?
Vermelho e amarelo, não me lembro.
Tá bom,
então. Esse time do Linense, ano passado, foi dirigido pelo Bruno Quadros, que jogou no Botafogo, no Flamengo, filho do nosso saudoso amigo Raul Quadros.
Tá certo, então, vamos em frente. Tem mais pra você. Bruno Mendes traz a rodada de abertura do campeonato goiano pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Brunão.
Olha, meu amigo Mazela, começa nesta quarta-feira o Campeonato Goiano 2018. 10 times vão lutar pelo título desta temporada. Estão no grupo A, Napolina, Atlético Goianiense, Goiás, o Iporá e o Rio Verde. No grupo B, o Anápolis Aparecidense, o Grêmio Anápolis, o Itumbiara e o Vila Nova. Lembrando que a primeira rodada nesta quarta-feira, 8h30, horário de Brasília, teremos no estádio Jonas Duarte o Grêmio Anápolis enfrentando a Anapolina. No estádio JK, em Itumbiara, o Itumbiara recebe o Atlético Goianiense. Às 9h45, teremos Aparecidense e Goiás no estádio Aníbal Toledo. Essa primeira rodada será completada nesta quinta-feira com 2 partidas. Às 19h30, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, jogam Vila Nova e Iporá. E aí teremos o último jogo da rodada, o Anápolis recebendo a equipe do Rio Verde no estádio Jonas Duarte, a partir das 8h30 da noite, Mazela.
Valeu, Brunão. Cuida dessa gripe, garoto. Cuida dessa gripe, meu amigo. Bruno Mendes, sempre brilhante no microfone esportivo do Brasil. E a gente segue com o programa No Mundo da Bola. Contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa. Com ele que mergulha na notícia, Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Embaixador do Campeonato Carioca, rei do futebol. Pelé foi a principal atração no lançamento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Chegou devagar, auxiliado por um andador, chamado carinhosamente por ele de Novas Chuteiras. Mesmo não sendo carioca, foi no Rio que o rei começou a se destacar, jogando pelo Vasco, em um combinado Vasco e Santos, aos 15 anos. A participação na partida lhe rendeu uma convocação para a Copa Roca. Deslanchou e levou as cores do Brasil para os quatro cantos do planeta. A coletiva de imprensa marcada após a cerimônia de abertura do Campeonato Carioca virou coletiva de Pelé. E em ano de Copa do Mundo, é claro que o rei falou sobre a seleção brasileira. Pelé admitiu ter chorado duas vezes pela seleção, na final de 1950 contra o Uruguai e na semifinal de 2014 contra a Alemanha. Porém, em 2018, na Rússia, o maior jogador de todos os tempos acredita no Brasil e explica o motivo.
Olha, quem é brasileiro e quem acredita no Brasil sempre aponta o Brasil. Claro, não tem dúvida nenhuma. O Brasil tem condições, tem time para isso, tem jogadores para isso. Eu acho que uma das coisas boas que aconteceram foi a decisão do Tite, realmente. Porque a gente está vendo que ele está conseguindo fazer uma equipe. Porque o nosso grande problema nesses últimos anos, e principalmente na última Copa, que é bom a gente nem lembrar muito, mas é porque a gente tinha os melhores jogadores do mundo, mas a equipe não estava organizada. E me parece que agora a gente vai ter uma equipe organizada. Agora, na mão do Tite, a gente pode acreditar que está se formando uma seleção que dá confiança.
Pelé está feliz com o trabalho de Tite e também com a atual fase dos jogadores da seleção. Recentemente, parabenizou inclusive Felipe Coutinho pela transferência ao Barcelona e lembrou o quanto ele será importante na Copa. Coutinho e Neymar são os dois jogadores mais caros da história do futebol e podem decidir o Mundial. Mas para Pelé, o Brasil não deve deixar o sucesso individual subir a cabeça.
Olha, eu lamento, mas eu acho que se nós formos pensar nisso, a gente não vai ter sucesso. A gente tem que pensar na equipe. É uma equipe, porque quando o Brasil ganhou os títulos todos, os mundiais, não era só Pelé, era a equipe. Nós tínhamos vários excelentes jogadores. Né? Eu acho que se não tiver a equipe formada, individualmente, um jogador só, ou dois jogadores, não ganha a Copa do Mundo, não.
Pelé sabe do que está falando. Viu a seleção brasileira perder Copas consideradas ganhas pela falta de espírito coletivo. E times que não eram lá essas coisas, vencendo devido à organização e dedicação. Nós esperamos que em 2018 a seleção de Tite consiga aliar o encanto do futebol brasileiro com a eficiência que o esporte exige para conquistar o Hexa na Rússia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Obrigado, Maurício. 17 horas 26 minutinhos. Já já voltamos pela Nacional Rio, Brasília, Altos Limões e também lá na Amazônia. E você que navega na internet abc.com.br com muito mais informações para você no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Música. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos à participação dos nossos ouvintes pelo Face, pelo telefone, pelo WhatsApp, Luiz Ferreira.
Começando com o Arnaldo Júnior, ele que diz: o Cariocão começou desmoralizado, nenhuma novidade. Escalação de reservas é desprestígio com a torcida, patrocinadores e adversários, por mais fracos que eles sejam. O Ângelo Campos fala de Muriaé, Minas Gerais. Estou acompanhando Fluminense Boa Vista. Que solzaço, o campeonato estadual tem que acabar no Brasil inteiro. Agora os pequenos como vão ficar? Essa é a pergunta. Esse jogo do Flu é uma tortura. Que lua! O Rogério Catelli, nosso querido gaúcho, ele diz baita clássico.
Rogério que dirige?
Ele mesmo.
Rogério Catelli é o nosso gaúchão?
É, ele mesmo.
Fala, gaúcho. Agora
ele diz baita clássico. Eu não sei se ele tá falando de Volta Redonda e Flamengo, Botafogo e Portuguesa ou Boa Vista e Fluminense.
Ele vive tirando com você, né, Valdir?
Exatamente. É gente boa.
Nosso gaúcho.
Pega no pé dele. É o grande campeão da Libertadores, pode tirar onda, né,
mano? Tá com falou, gaúchão. Que mais aí?
E o Cláudio Ferreira. Cláudio Ferreira que fala de Brasília, sempre acompanhando a carreira do Ricardo Mazella. Nossos pais foram amigos quando éramos crianças, mas moramos em Brasília e nunca mais nos vimos. Os dois, nós dois nos tornamos jornalistas. Um abraço para o Mazelão.
Ah, então manda o contato via inbox aí pro Luiz Ferreira. Passa que eu vou ligar para você depois aí. Isso aí. 17 horas 29 minutinhos. Abrindo depois do nosso Luiz Ferreira, a segunda parte do programa No Mundo da Bola. Vamos falar de estádio.
Momento Estádio, com Astrid Nick.
Uma das principais atletas da equipe nacional de esqui cross country e possível nome da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno em 2018, Jaqueline Mourão conquistou no último domingo a terceira colocação em prova de 10 quilômetros estilo livre, realizada nos Estados Unidos. Jaqueline Mourão também registrou sua segunda melhor marca na modalidade de sprint, além de superar seu melhor resultado em skiathlon. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid. Vamos em frente. A seleção brasileira feminina segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Nesta terça-feira, pela segunda rodada, o Brasil levou a melhor no duelo de líderes e superou a Venezuela por 2-0 no Estádio Olímpico de Ibarra, no Equador. Os dois gols da segunda vitória brasileira foram marcados pelo atacante Geise. Com 6 pontos, a seleção lidera o grupo B da competição. Na outra partida do grupo, o Chile goleou a Bolívia por 5-0 e assumiu a liderança. O próximo compromisso das brasileiras será diante das uruguaias na quinta-feira, 10h15 da noite, novamente no estádio de Ibarra. Ibarra. Você conhece Ibarra, Valdir?
Não, não conheço, não.
Tá certo, então. É isso aí. Vamos em frente, vamos em frente. Que no bonito. É o Leão.
É o Leão.
Leão do PC.
Dirigido agora para o Rogério Ceni. E disse que seria só treinador de São Paulo. Mas aí mandou o discurso.
Tiagão, aquele abraço pro amigo Tiago Alves aqui com a gente. Preocupado, quantos presidentes o Vasco vai ter aí, Tiagão? É isso aí. Vai ter jogo.
Quero saber o seguinte: com 3 presidentes, quem assina o cheque?
Tiago, um forte abraço, meu garoto. Grande comunicador da Rádio MEC AM com a gente aqui no estúdio, dando aquele abraço. Vamos em frente. Falou em Fortaleza, meu amigo Nicolau Leitão, traz da TV Brasil do Maranhão, traz as informações porque o Rogério Ceni estreia. Fala, Nicola!
Entre os estaduais da região Nordeste, um dos que chamam mais atenção é o cearense. Primeiro pelo que as duas principais forças construíram na temporada passada. O Ceará está de volta à Série A e entra com favoritismo, tendo estreado bem na Copa do Nordeste ao bater o Salgueiro fora de casa por 2-0. Já o Fortaleza conquistou o acesso para a Série B, algo que angustiava a torcida, após sucessivas eliminações carregadas de dramaticidade. E claro, a atenção de todo o Brasil vai estar voltada para o banco de reservas, mais precisamente para o técnico Rogério Ceni, que chega após uma passagem muito breve pelo São Paulo. No tricolor do PC, ele espera mais paciência da diretoria para colocar em prática o que pensa do futebol moderno, inclusive em termos de estrutura. Mas ele já sabe que para sobreviver no cargo, precisa sim de resultados. E a estreia parece favorável a isso. Ele enfrenta o Uniclinic, que inicia o campeonato com o objetivo de evitar o rebaixamento. A bola rola no Presidente Vargas a partir das 10h30 da noite no horário de Brasília. De São Luís, Nicolau Leitão.
Valeu, Nicola. 17 horas 33 minutinhos. Acompanhando o programa No Mundo da Bola com a Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. Você que está navegando na internet, manda mensagem pra gente aqui, ebc.com.br. E dando sequência ao programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do Brasil, as quartas de final da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior já estão definidas, as quartas de final. Portanto, tá aí, ó. Luiz Ferreira, quem tá classificado? Fala, Luizinho.
Só repassando os resultados, Mazela, Santos 2, Atlético Paranaense 0, Internacional 4, Desportiva Paraense 0, São Paulo 1, Cruzeiro 0, Vitória da Bahia 2, Londrina 1, Avaí 2, Corinthians 0, Flamengo 1, Audax 0, Palmeiras 2, Vasco 0, Portuguesa de Desportos 1, Goiás 0. As quartas de final da Copinha acontecem nesta quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Vitória da Bahia às 16 horas e às 18 horas e 30 minutos o Santos enfrenta o Internacional. Na sexta-feira, o Palmeiras enfrenta a Portuguesa de Desportos às 19 horas e 20 minutos e às 21 horas e 30 minutos o Avaí encara o Flamengo, Mazela.
É verdade. Antes de darmos sequência ao programa No Mundo da Bola, meu amigo Jorge Vanburg, alguma surpresa? Tem acompanhado a Copinha?
Tem acompanhado. Eu não vi nenhuma grande surpresa, não. Bom, surpresa houve, sim. Foi a eliminação do Corinthians pelo Avaí ontem. Essa foi a surpresa. Os demais resultados eu não vi nenhuma grande novidade, não. O Palmeiras, que demonstrou ter um time que pode até ser campeão, eliminou o Vasco, né? Foi um resultado normal, né? E dos times cariocas, os times cariocas não tiveram uma boa participação. O Fluminense foi eliminado logo no início, o Botafogo ainda lutou um pouco, mas também caiu. E eu não vejo agora os finalistas da Copinha, quer dizer, esses quartos de finalistas, são times que realmente são cotados para conquistar o título desde o início. Então, com exceção do Corinthians, né, que é o maior ganhador da Copinha, e a eliminação dele foi uma surpresa, o resto é tudo normal.
Valdir, o que você acha?
Eu gostei de algumas equipes. Palmeiras, para mim, é um grande time. Para mim, é o melhor time da competição. Pode até não ganhar o título, mas para mim é o melhor time que eu vi. O Flamengo tem um bom time. O Corinthians tem um bom time também.
O Corinthians é fora,
São fora, mas é detalhe, mas tem um bom time. Entendeu? Porque jogo eliminatório é complicado. E o Cruzeiro também tem uma boa equipe. O São Paulo também tem. Eu tô gostando do nível dessa Copinha, me surpreendeu.
São Paulo, Santos e Internacional jogo, Paulo e Vitória. Depois Avaí, Flamengo, Palmeiras e Portuguesa. O Portuguesa também é uma surpresa. Que vem mal, né? Há muitos anos.
Eu acho que o Flamengo passa, o Palmeiras passa, o São Paulo passa e o Internacional passa.
Você concorda, Vanburg?
Concordo. Vejo aí, até tinha esquecido da Portuguesa de Desportos aparecendo numa quarta de final da Copinha. É uma surpresa, porque a Portuguesa não tem conseguido nada, nem no time principal, nem nas divisões de base, e chega até as quartas de final. Mas, para azar da Portuguesa, vai enfrentar o Palmeiras, justamente um dos melhores times, e, como eu disse, parece ser um dos favoritos para o título. Agora, se a Portuguesa passar, vai ser uma grande surpresa. Palmeiras é favorito dessa partida. No jogo entre Avaí e Flamengo, o Flamengo vai correr um grande risco, porque o Avaí eliminou o Corinthians. Então, demonstrou um futebol surpreendente esse Avaí. No São Paulo e Vitória, o São Paulo vem jogando bem, é um dos melhores times da competição. E Santos Internacional é um clássico sem favorito, na minha opinião, pelo que os dois times apresentaram.
O que me chama a atenção, Mazzelli e Vanburg, é que a Copinha, né, tem equipes que, na hora do mata-mata, elas não reeditam boas atuações. Na primeira fase, a equipe que mais fez gol foi o Botafogo. E fez uma partida muito ruim contra o Deportivo Brasil e foi eliminado. Uma falha individual do goleiro no primeiro gol, depois o time se desarrumou e foi eliminado para a equipe do Deportivo Brasil. Então como é a competição de garotos, às vezes você tem uma boa equipe, mas como é um mata-mata, e mata-mata é um negócio muito perigoso, né? Você faz uma campanha brilhante, aí no mata-mata você é eliminado.
Mas é mais emocionante.
É emocionante, né? Mas eu acho, não é uma competição justa, mata-mata.
Qual é a competição justa?
Para mim é pontos corridos, turno e retorno.
Se você analisar, vou fugir um pouquinho do tema do programa rapidamente, tá cheio de coisa para mostrar, mas não vou seguir não. Outro programa a gente fala mais. Eu acho que já também não é mais justo. Se você parar friamente para pensar, justa se todos jogassem com a mesma equipe, do início ao fim. Aí um poupa aqui, o outro poupa lá, o outro vem cá. Também já não é mais. Não é agora, opinião.
Pergunta é: o que é justiça no futebol?
Não tem mais justiça. Não tem
o
mais...
ouvinte agora colocou muito bem, o Luiz Ferreira citou aqui a participação do ouvinte, o internauta no caso, e falou a verdade. Pô, o estadual, a TV paga uma fábula pelo estadual. O Fluminense está jogando com o time de garoto. O Flamengo vai jogar com o time de garoto. Quer dizer, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, também não tem que jogar com. Tem de melhor, mas o Flamengo e o Flamengo tem até uma justificativa. Jogou até o dia 13 de dezembro. Mas o Fluminense vai fazer esse torneio catacata lá. É o segundo ano, terceiro que vai. Não ganhou um jogo na fora da Copa.
É vergonha.
Então, deu problema no retorno pro Brasil também.
Então o que acontece? É uma falta de respeito. O campeonato é esvaziado e os próprios clubes
esvaziam mais a competição. Mas eu só para contestar e fechar o assunto da sequência no programa, não existe campeonato com justiça. Nem o mata-mata, nem pontos corridos, porque os caras mudam, botam time reserva, então não há justiça, na minha opinião. E tem mais campeonatos estaduais começando nesta quarta-feira. Juliano Justo, traz a primeira rodada do Gauchão pra gente. Ele é gaúcho. Fala, gaúcho.
Juliano Justo.
E a bola começa a rolar também lá no Rio Grande do Sul. 6 partidas abrem a edição do Gauchão desse ano. Os destaques vão para a estreia do atual campeão, o Novo Hamburgo. A busca pelo bicampeonato da equipe do interior inicia contra o Caxias, na Serra Gaúcha, às 20h30 da noite. O Grêmio é o primeiro da dupla Grenal a entrar em campo. Sem conquistar o torneio desde 2010, o tricolor enfrenta o Ijuí, no interior do estado. O atual campeão da América terá uma equipe completamente reserva. Deve ir a campo aí com Bruno Grassi, Leonardo, Paulo Miranda, Mendonça e Guilherme Guedes, Balbino, Anchieta, Jean-Pierre, Lima e Pepe, e no ataque o Lucas Poleto. O primeiro desafio do Internacional será contra o Veranópolis no Beira-Rio. O jogo acontece amanhã às 9 da noite. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Rapidinho, Valdir, rapidinho. Você pegou no pé do Manteiga, mas o cara que chama Balbino também não poderia mudar de nome?
Balbino é um nome, né?
Sim, mas
Manteiga é apelido.
Algum jogador Balbino seria convocado?
Não me lembro.
Você convocaria o Balbino?
Se ele tivesse qualidade, convocaria.
Tá certo, então. Você acha que com esse nome tem futuro, Balbino? Ou meu amigo Vanburg?
Acho que tem. O meu sogro se chamava Balbino e era capitão de mar e guerra.
Defendeu. Puxou o saco do sogrão. Puxou o saco do sogrão e quebrou, mas tudo bem.
Você quer fazer gracinha, aí acaba levando um toco.
Levei um tocaço. Obrigado, hein, Vamburg? Você é amigo, hein?
Vamos. De nada, Mazzella. Oi, fala. Eu queria dizer, vocês estavam falando aí sobre questão de justiça, o que é justo, o que é justo. Na verdade, justo só o Juliano.
É verdade. Boa. Vamburg, hoje está impossível ele hoje, não é impossível.
Já há tempos.
O genro do Balbino, vou chamar agora o genro do Balbino, é isso aí.
Outro Rossecito,
vamos em frente, para de olhar o relógio. Bruno Mendes, antes do Bruno Mendes, nada, Vinícius Ferreira, começou o segundo tempo de alguns jogos?
5 minutos do segundo tempo, Boa Vista 1, Fluminense também, e olha a mazela. Fluminense também 1. Além da entrada do Lucas Fernandes no lugar do Romarinho, aos 3 minutos, o Ayrton recebeu um bom lançamento pela esquerda e o Thiago Silva dividiu com ele. Eu achei pênalti, hein?
Esse eu não achei, não. Esse eu achei um lance normal de jogo. Os dois empurraram, não houve, na minha opinião. O primeiro no Pedro foi claríssimo, esse não.
Marcelo de Lima, Henrique. Esse é o hábito. Tudo de novo. Vambora.
Começa a botar pilha, aí aquele meu, o amigo lá do Corcudinho do Recreio já começa.
Obrigado. Os outros jogos, Luiz, Rio São Paulo.
Nova Iguaçu 1, Cabo Friense também 1, Madureira 0, Macaé 0 pelo Campeonato Paulista. Segue Red Bull Brasil 0, Ferroviária também 0. E Mazela, temos Campeonato Capixaba. Diga. Jogo adiantado da primeira rodada. O Atlético do Espírito Santo vai fazendo, vai empatando em 1-1 com a Desportiva Ferroviária. E nesse momento, Mazela, temos gol pelo Campeonato Carioca. O Madureira faz 1-0 em cima do Macaé, partida disputada lá em Conselheiro Galvão.
Tá certo, então. Vamos em frente. Bruno Mendes traz a rodada de abertura do Campeonato Mineiro pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala de peso.
Meu amigo Ricardo Mazela, mais conhecido na roda de samba como Mazelinha, vamos falar do Campeonato Mineiro de Futebol 2018 com 12 equipes e regulamento simples. Todos se enfrentam em turno, os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais e aí os ganhadores fazem a decisão do estadual. Os dois últimos estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é chamado de módulo 2. A primeira rodada, nesta quarta-feira, 7:30 da noite, horário de Brasília, Arena Independência, teremos o América enfrentando um Patrocinense. Às 8 horas, em Tombos, a Tombense recebe o Vila Nova de Nova Lima. No estádio Mamudão, às 8:30 da noite, o Democrata de Governador Valadares recebe a equipe da Caldense. Teremos ainda a equipe do Uberlândia enfrentando o URT. Esse jogo no Parque do Sabiá, conhecidíssimo Parque do Sabiá, também às 8:30 da noite. Às 9:45 teremos no estádio Mineirão Governador Magalhães Pinto, Cruzeiro e Tupi. Fechando a rodada nesta quinta-feira, 7:30 da noite, Municipal de Varginha, o Boa Esporte recebe a equipe do Atlético Mineiro. Vem aí o Campeonato Mineiro 2018. Você que gosta de pão de queijo, é um prato cheio, hein, Mazela?
Eu gosto de pão de queijo, me amarro. Fica quentinho, bota um requeijãozinho e fica uma delícia. Não, eu gosto com requeijão. Não perguntei se você gosta ou não gosta. Eu não perguntei nada pra você.
Segundo o Ovo Hamburgo, esse senhor que tá aqui ao meu lado, ele chegou em Recife. Falou, eu detesto comida aquilo. Já eram 3 horas da tarde, a gente chega pro jogo, vamos comer uma comida aquilo, até boa. Chegou lá e falou, detesto comida aquilo, comi 1 quilo. Imagina assim.
Mas era de carne, só carne, pô. Esse cara botou, misturou farinha com feijão, com tudo. Eu que comi mal, pô, eu botei carne. Agora carne pesa, fazer o quê? Fala, Campeão Vineiro, tinha um ouvinte dando um pitaco de Minas.
É o Rafael Júnior, ele fala: aqui em Varginha, sul de Minas Gerais, o time do Atlético Mineiro acabou de sair de um restaurante da cidade com todo elenco. A cidade já está sendo tomada pelas torcidas organizadas e por bandeiras. O Atlético Mineiro enfrenta o Boa Esporte Clube no estádio municipal Melão, Mazelo. Relato do ouvinte que está lá em Varginha acompanhando o Galo.
É verdade, Varginha, já estive em Varginha. Fiz um jogo da seleção brasileira lá.
Não, eu fiz um amistoso, Botafogo e Flamengo.
Lá em Varginha. Fiz um jogo da seleção brasileira. Fomos de Kombi, sempre do Tuiú, na Tamoio? Botou a gente de Kombi. 10 horas pra chegar em Varginha.
Eu fui de avião.
A gente foi de Kombi e voltou. Nosso Tuiú, grande figura. Se lembra do Tuiú, Valdir?
Se lembra, gente boa.
Gente boa, né? Gente boa, gente boa mesmo. Vamos em frente. Fala em polêmica. E o Vasco da Gama?
Xiii.
Fala, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, tá complicado. Depois da anulação da Urna 7, do final do mandato do Eurico Miranda, a juíza determinou que Eurico Miranda, Júlio Brandt e Francisco Horta...
Não, Fernando Horta.
Francisco Horta foi do Fluminense,
perdão,
do
Flamengo. O Hamburgo adora ele, tá esperando para receber até hoje.
Confundiu os Hortas, perdão, Hamburgo.
Confunde não.
Enfim, determinou que os três fizessem uma espécie de colegiado até a próxima eleição. A eleição do Conselho Deliberativo na sexta-feira. Eurico Miranda prestou uma entrevista coletiva hoje, 1:00 PM, em São Januário, e logo depois ele comentou sobre a questão, não vai assumir nada, e ele começa falando sobre a questão das passagens do Vasco para enfrentar a União Concepción do Chile pela pré-Libertadores.
Eu tenho uma viagem para o Chile, as passagens precisam ser pagas, eu já estou avisando, hoje era o último dia para pagar, isso que providencia o pagamento. Eu não vou me reunir com ninguém para saber se eu tenho que pagar. Se eles acham, nem preciso tomar decisão. Tem isso. Eu não vou me reunir. Eu estou falando numa passagem para o Chile, assim como pode ser da compra de um saco de gelo, seja qual for, eu não tomo medida.
Se você acha essa questão não tomar medida complicada, veja o que o Eurico Miranda falou sobre sua participação no conselho na eleição do Conselho Deliberativo nessa sexta-feira.
Oficialmente, eu quero dizer, da minha parte, sobre a reunião do Conselho Deliberativo de sexta-feira. Todas as providências foram tomadas, a convocação foi feita. E vamos, para não ter muita conversa e nem discussão em cima disso, eu, como já tinha dito antes, eu não sou candidato. Os candidatos lá que discutam entre eles, eu não serei candidato. Eu quero deixar isso muito claro para todos, que não tenho responsabilidade nenhuma, zero, daqui para frente sobre o que possa acontecer. A responsabilidade é da magistrada que deu essa decisão. Ela que diga como é que vai fazer.
Tá certo, só rapidinho, isso é o gol lá no jogo do Fluminense. Bom. Fala, Luiz Ferreira.
12 minutos do segundo tempo, Eric Flores faz Boa Vista 2, Fluminense 1, Mazela.
Só pra fechar esse assunto, é uma pena que a televisão não mostra o início das jogadas. A princípio, achei uma falta dura em cima do jogador do Fluminense, em cima do árbitro, lá do árbitro ele não deu. Eu queria ver de novo pra não cometer uma injustiça. Mas tá 2-1 Boa Vista. Valdir, voltamos ao tema.
Mazela. Eu acho que, eu não tenho mais o que falar sobre esse senhor, porque ele não é Vasco. Ele pensa nele. Pô, dizer que, porque eu não quer saber de mais nada, o Vasco toma pré-Libertadores. Se não é candidato, por que ele fez tudo para se manter no cargo? Foi ao STJ, entrou com 1000 liminares, botou filho, vizinho, o padeiro, todo mundo entrou em nome da chapa dele, pedindo para validar o Ronassete. Depois de todas as tentativas frustradas na justiça, ele agora diz que não é candidato, eu tenho uma informação que até o grupo de Natos, o conselheiro Natos, vão votar contra ele, que eram do lado dele, porque ele está fazendo com o Vasco, não se faz. O Vasco é um clube muito grande, ele está pensando nele. Se não assina nada, tudo bem, ele não assina, mas a juíza determinou, a meritíssima juíza determinou que são 3, então o Brandt e o Horta assinam, o Fernando Horta assinam, então fica tudo certo, o Vasco vai a campo, ele não quer ter jogo amanhã, quer dizer, então depois de brigar tanto pelo cargo, diz que não é candidato, que ele sabe que vai ser massacrado no Conselho Deliberativo sexta-feira.
Vamburguer.
Mas ela, na verdade, é o seguinte, eu discordo do Valdir em algumas questões a respeito dessa questão do Vasco. Na minha opinião, eu vou repetir o que eu disse ontem. Essa decisão da juíza, Maria Cecília, ela é uma aberração. Ela, na verdade, é digna de figurar no festival de besteira que assola o país no esporte, o FEBEAPA do esporte. É uma decisão inacreditável. Ela determinar que três pessoas que estão disputando o cargo assumam a responsabilidade pelo Vasco. Uma, o Eurico, cujo mandato terminou no dia 16. Portanto, ele realmente não tem responsabilidade nenhuma e não deve assinar nenhum papel. Ele não é mais presidente do Vasco, ele está certo nesse aspecto, certíssimo. Ele poderia ser responsabilizado, sei lá o que pode acontecer. Então, pode ser responsabilizado por alguma coisa que venha a acontecer. Por exemplo, realizar o jogo de amanhã, né? Ele não vai assumir a responsabilidade, porque se houver incidentes, e no clima que está ocorrendo essa situação em São Januário, tudo pode acontecer. Então, o Júlio Brand não brigou, da mesma forma que o Valdir disse que o Eurico brigou tanto para ficar no cargo, o Júlio Brand não brigou tanto para assumir o cargo, então é ele que assume, agora é dele. O Eurico disse que não é candidato, acabou. O mandato dele terminou dia 16, ele vai embora e acabou. Então o Brand que assuma a sua responsabilidade. Agora o Brand deu uma entrada num documento da secretaria dizendo que não quer assumir nada, e aí, como é que fica? Então, essa questão aí é uma questão que foi criada pela juíza, que criou um monstrengo, uma comissão de administradores que não pode existir. Ela fez uma grande bobagem. É verdade, é essa.
Tá
uma
certo. Decisão estapafúrdia.
Só o Vambuco tem razão nesse aspecto da juíza. Podia nomear o presidente do Conselho Deliberativo, que era o mais óbvio.
Vamos ver, o estatuto deve prever a vacância, o estatuto do Vasco deve prever a vacância, e nesse caso seria o presidente do Conselho Deliberativo. Quer dizer, a juíza pisou na bola, quer dizer, aquela história que eu disse ontem, pata de cavalo, cabeça de juiz, ninguém sabe o que, é que pode sair.
17h52, fecha o assunto, Luiz.
Nesse momento, Fernando Horta, Júlio Brant e Eurico Miranda estão reunidos em São Januário e vão ter encontro com a Ferj ainda hoje para tratar de Vasco e Bangu. A partida já foi cogitado um engenhão para disputar a partida, mas essa possibilidade esbarra no estatuto do torcedor, Mazela.
O Rubim me disse hoje, me disse publicamente na televisão, que vai ter jogo amanhã, nem que seja de portões fechados. Não tem data para marcar outra data.
17h52, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir.
Momentos inesquecíveis. Lembranças eternas. Para você que tem saudade, Muse Show. De segunda a sexta, 10 da noite. Aos sábados, mais cedo, 9 da noite.
Muse Show! 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 Show!
Aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
De imediato, Astrid Nick, Momento Estádio.
Momento Estádio, com Astrid Nick.
A brasileira Amanda de Souza herdou a medalha de bronze da etapa de Eger da Copa do Mundo de Halterofilismo. O evento aconteceu em maio de 2017 na Hungria. A atleta foi a quarta colocada na categoria até 73 quilos, mas agora receberá a medalha de bronze devido à suspensão por doping da primeira colocada, a egípcia Rehab Abougarbaia. Rehab havia sido medalhista de ouro, mas o exame de urina detectou o uso de oxandrolona, anabólico esteroide proibido pela Agência Mundial Antidoping. A atleta do Egito foi punida com 20 meses de suspensão, período entre junho de 2017 a fevereiro de 2019. A paulistana Amanda de Souza nasceu com 5 meses de gestação, o que provocou a paralisia cerebral. A atleta conquistou o ouro nos Jogos para Sul-Americanos do Chile em 2014. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. De imediato, chamando Mário Silva com as histórias da Copa do Mundo. Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Alemanha, 1974, décima Copa do Mundo da história. Além da Alemanha Ocidental, classificada porque dona da casa, e do Brasil, que foi o último campeão do mundo, tivemos as seguintes seleções classificadas. Da Europa, Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália. Das Américas, além do Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Haiti. Da África, o Zaire. Da Oceania, a Austrália. A seleção da Alemanha Oriental, da Austrália, do Haiti e do Zaire faziam a sua primeira participação na competição, sendo a participação dessa última, no caso o Zaire, marcada por diversas polêmicas dentro de campo durante o campeonato. Como foi a Copa do Mundo de 74? Isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo. Isso, Mário, Copa do Mundo é aqui. Daqui a pouquinho tem Flamengo em Volta Redonda. Carlos Borges, Valdir, Luiz, Rodrigo Ricardo e ele, sempre ele, só ele. O genro do Balbino, Jorge Van Burg. Jorgão, garoto. Fala do Flamengo e Volta Redonda. Fala, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, daqui a pouco a tendência é que o técnico Paulo César Carpegiani escalhe um time repleto de garotos. Gabriel Batista no gol, Clebinho, Tuller, Patrick e Jajá. Jonas, aquele que estava no Curitiba, é o mais experiente da equipe. Ronaldo, Jean Lucas e Pepe, Lucas Silva e Wendel, a tendência é que esse seja o time. Já o técnico Felipe Surian, ele vai manter a base que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2017. O Voltaço trouxe 13 reforços, entre eles Vinícius Pacheco, lembra dele? Douglas Borges, Luiz Gustavo, esse aqui é bom, principalmente pelo nome. Daniel Felipe, Bruno Costa e Michel. Bruno Barra, Marcelo e Vinícius Pacheco, Fabinho Alves, Dija Baiano e Anselmo.
Tá certo. Vamburgo, um abraço pra você. Seu destaque final.
Eu destaco a derrota do Fluminense iminente. Tá perdendo para o Boa Vista por 2-1. E parece que não vai conseguir superar essa dificuldade não, Mazela.
Seca, garoto. Seca, garoto. Vamos em frente. Um abraço, hein? Um abraço, Jorginho. Tchau.
Um abraço. Uma boa tarde.
O jogo não acabou, viu, seu sem vergonha? Calma aí. Segura tua onda, hein, meu garoto. Valdir Lins, um abraço, hein?
Um abraço, destaque final. Espero que o Vasco, o bom senso prevaleça, tenhamos jogos amanhã e que a paz volte a São Januário. E quem tiver que vá embora, que vá, mas não atrapalhe o clube.
Tá certo. Luiz Ferreiro, jogos em andamento para finalizar o programa, Luizinho.
Red Bull Brasil 0, Ferroviária também 0, Campeonato Paulista 9. Nós temos também Boa Vista 2, né? Nesse momento, parada técnica lá nesse Resende. Boa Vista 2, Fluminense 1. Madureira 2, Macaé 0, Nova Iguaçu 1, Caboferense também 1, Campeonato Capixaba, Atlético do Espírito Santo 1, Desportiva também 1.
São Paulo, dá pra fechar com o Campeonato Paulista?
Campeonato Paulista, comentei, Red Bull 0, Ferroviária 0.
Desculpa, falha nossa.
Tudo bem.
Tudo aí, 17h59, obrigado Luiz Ferreira, Jorge Hamburgo, Valdir Luiz, Roberto Barrucho e principalmente a você em todo o Brasil por nos acompanhar no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, Flamengo e Volta Redonda para todo o Brasil, 9 da noite, estaremos juntos, tchau, tchau.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.